Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo número 8, versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Amado Rei, Deus desta igreja, Pai, rogo a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, fale conosco, Senhor. Rogo a Ti, Senhor de Nazaré, palabasubianda lalabaxeia, cerebicanda lalabarraias, que a Tua graça se manifeste em mim, Senhor. Usa os meus lábios, Deus. Usa a minha mente, Senhor. Usa o meu coração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toma de mim agora os meus pensamentos, Senhor, para que os Teus pensamentos sejam, Senhor, percebidos por mim, Senhor, e a Tua voz audível aos meus ouvidos, Deus de Israel, Altíssimo Rei deste lugar. Manifesta-te agora, eu te peço, em nome de Jesus, e glorifico o Teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos amados, você sabe, né? Os evangelhos são quatro evangelhos, né? Evangelho significa boa nova, né? Ou boas notícias, né? Os evangelhos nós conhecemos as obras de Jesus. Jesus, ele vivenciou ali grandes momentos para nós neste mundo, trouxe grandes momentos para nós neste mundo. E um desses momentos foi esse que nós acabamos de ler aqui agora. Se você ler os evangelhos, os quatro evangelhos, você vai observar e vai notar que Jesus expulsou demônios de diversas pessoas. Jesus curou enfermos, curou leprosos, cegos, aleijados. Jesus expulsou demônios, ressuscitou mortos, transformou água em vinho. Né? Jesus fez, né, milagres maravilhosos neste mundo. E dentre esses milagres, Jesus expulsou diversos demônios. Se você olhar a Bíblia também, você vai notar que depois dos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar também os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus. Depois que Jesus já tinha sido morto, ressuscitado e tinha subido ao Pai, né, nós vemos ali diversos exemplos também de dos discípulos de Jesus que estavam formando a igreja, né, expulsando demônios também de diversas pessoas. E é incrível e terrível, né, como a humanidade hoje, ainda assim, não crê nisso, né? É incrível como a humanidade hoje vê toda a sorte de malignidades e vê toda a sorte de influências, né, e não crê que existem possessões demoníacas, que existem situações na vida do ser humano em que as pessoas estão, na verdade, dominadas, né, por um espírito que não é o espírito de Deus, mas é o espírito das trevas, um espírito imundo. Conforme em alguns lugares da Bíblia se chamam os demônios. Nós vemos aqui, irmãos amados, um grande exemplo daquilo que as trevas fazem para uma pessoa. E daquilo que Jesus pode fazer por esta mesma pessoa. Quando eu vejo um mendigo na rua, já falei aqui hoje, né? Já falei aqui outras vezes. Quando eu vejo um mendigo na rua, uma pessoa suja, completamente, né, sem higiene, né, mal vestida, cheirando mal, é evidente e claro que essa pessoa tem problemas espirituais. Porque é isso que Satanás faz. Ele gera no homem, né, um espírito, e esse espírito destrói completamente aquela vida. Tira tudo dela. Tira a dignidade, tira a força de viver, tira a família, tira os bens, tira completamente aquilo que um ser humano, segundo a Bíblia, deveria ter, né? Aquilo que Deus é para um ser humano, a transformação que Deus é para um ser humano. Quando você olha e observa um mendigo na rua, você vê ali a face clara e nítida das trevas, e com certeza, né, se você fosse impelido por Deus para impor as mãos sobre esse mendigo, com certeza manifestariam demônios, né, nessa pessoa, porque essa pessoa está dominada, está destruindo, destruindo completamente tudo aquilo que Deus construiu na vida de um ser humano. Né? E para você ter uma ideia, né, para você visualizar na sua mente, né, essa situação é a situação que vivia este homem, que foi citado aqui na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, depois de atravessar o mar da Galileia, chegou, né, à terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, né, são dois nomes que são citados na Bíblia, e a Bíblia diz que quando Jesus ali, né, saiu do barco, quando atravessou e entrou ali nas terras dos Gerazenos, veio ao encontro dele um homem nu, completamente dominado por demônios. E a Bíblia diz que este homem habitava em sepulcros, habitava nos cemitérios, e a Bíblia diz que este homem, ele se mutilava, ele se automutilava, e tentavam prendê-lo com cadeias, com correntes, e a Bíblia diz que a força deste homem é tremenda, que ele arrebentava essas cadeias, né? E em determinado momento corria para o deserto. Ou seja, esse homem não tinha mais vida, esse homem não podia viver na sociedade, esse homem estava completamente dominado e envolvido pelas trevas. E é interessante se você observar as palavras, porque é um texto que nos ensina muito, porque esse é um assunto intrigante, né? As questões espirituais são sempre intrigantes, nós precisamos colher na Bíblia, olhar na Bíblia, ver na Bíblia todos os exemplos, tudo aquilo que Jesus e Deus nos deixou para que nós aprendamos como lidar neste mundo. E a Bíblia diz, né, que esse homem que vivia nos sepulcros, diz assim, né, logo ao desembarcar, veio à cidade, ao seu encontro, um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Nós devemos compreender também, irmãos, né, que Jesus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Devemos compreender que tudo se sujeita a Jesus, inclusive aquele homem possesso de inúmeros demônios. A Bíblia diz que quando Jesus perguntou o nome dele, ele disse que se chamava Legião, porque existiam muitos demônios dentro dele. O próprio demônio falou: meu nome é Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E uma legião de soldados romanos era composto de 6.000 homens. 6.000 homens. Existiam ali perto daquele lugar, segundo a Bíblia, 2.000 porcos. Para você ver, né, a intensidade da força das trevas que estava sobre este homem. Jesus também nos ensinou e disse assim, que quando um demônio sai de uma pessoa, esse demônio ele vai para lugares áridos e desertos. Ele vai para lugares áridos e desertos. E ele ali sofre por causa disso, porque os demônios eles necessitam incorporar. E a Bíblia diz que ele fala assim consigo mesmo: vou voltar aonde eu estava. E a Bíblia diz que ele encontra ali, aquele lugar aonde ele estava. Né? A Bíblia cita o termo, né? Se ele encontra a casa vazia, ele entra, e a Bíblia diz que ele entra e volta com mais 7 demônios. Mais 7 demônios. Para você ver, irmãos amados, como aquilo que parece tão natural para o mundo, né? Na verdade, ele é muito forte no mundo espiritual. Né? Nós devemos olhar para as coisas que estão ao nosso redor e compreender que tudo começa no mundo espiritual. A tua bênção é estabelecida primeiro no mundo espiritual para acontecer depois neste mundo. Tudo o que acontece na tua vida primeiro acontece no mundo espiritual para depois acontecer na sua vida, para se manifestar na sua vida, né? Pela permissão de Deus ou pelo direito que você tem às promessas de Deus, as coisas vêm sobre você. Eu sempre falo, nada que acontece na nossa vida, nesse mundo, é por acaso. Existe sempre um princípio espiritual, porque o homem é um ser espiritual. Né? Lembrando você que o homem, né? Só para que você compreenda, talvez você ainda não consiga entender isso, mas a verdade é que o homem é um espírito que tem uma alma e tem um corpo. Por que que o homem é um espírito? Porque Deus disse, né? Que Deus é espírito. E a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser espiritual, que perdeu a visão espiritual por causa do pecado, por causa, né, da perversão, de ter dado ouvidos ali a Satanás e às trevas. O homem perdeu esse lado espiritual, e o lado espiritual é que nos liga a Deus. O nosso espírito é que nos liga a Deus, a nossa carne não nos liga a nada. A nossa carne, ela, quando nós morremos, ela vai e volta para o pó. E a nossa alma vai para julgamento, que é a nossa personalidade, o nosso intelecto, são os nossos desejos. Essa é a verdade. E nós, como seres espirituais, vivemos nesse mundo espiritual, embora, né, sem que haja revelação de Deus, o homem não perceba isso. Existem anjos aqui essa noite, irmãos, que nós não vemos. Existem anjos trazendo coisas de Deus para alguma vida aqui, ou trazendo uma revelação de Deus aos nossos ouvidos. Existem situações espirituais acontecendo nesse momento, neste lugar, que nós não enxergamos, muitas vezes, né, por conta daquilo que Adão e Eva construíram para nós. E um dia nós retornaremos, né, ao plano original de Deus para o homem, quando nós, pela fidelidade a Deus, nos mostrarmos dignos de voltarmos à presença de Deus, coisa que Adão e Eva não conseguiram. Adão e Eva tinham tudo no paraíso, e não resistiram e pecaram. Nós temos que lutar, né, contra o pecado, contra as dificuldades, contra as lutas da nossa vida e provar a nossa fidelidade a Deus para podermos um dia voltarmos àquilo que era o plano original de Deus para o homem. E Deus, a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser impedidos, e esse projeto, esse plano de Deus não será impedido, e nós retornaremos àqueles que forem fiéis ao Senhor nas lutas, nas dificuldades, né? Superando ali, muitas vezes, os desejos da carne, os desejos da alma, para dar vazão àquilo que é de Deus, voltaremos. Um dia nós voltaremos, né, para o projeto original do Senhor. E é interessante também, irmão, só para você perceber, Satanás, ele já está julgado. A Bíblia diz que Satanás já está julgado e já está condenado. E esses demônios, esses cerca de 2.000 demônios que estavam nesse homem, né? Ou 6.000 demônios, porque eu não sei se mais de um demônio entrou naqueles 2.000 porcos lá, né? Nós observamos e vemos que quando ele chegou na presença de Jesus, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, ele reconheceu o Senhor como Filho de Deus, se prostrou diante dele, porque todo joelho se dobrará, né? Toda língua confessará que ele é o Senhor, e ele disse: Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Satanás, ele sabe que a palavra de Deus é infalível. Ele sabe aquilo que acontecerá com ele. E ele luta e milita para destruir e destruir e destruir. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. É isso que você vai encontrar nas trevas: roubo, destruição e morte. E o Filho de Deus, na autoridade máxima que ele tem, ainda continua tendo autoridade máxima nos dias de hoje. Ainda continua, irmãos amados, né, sujeitando as trevas debaixo dos pés dele, né? Ainda assim, Jesus é reconhecido por todos, né? Conforme o Senhor Jesus disse antes de subir aos céus, depois de ter ressuscitado, ele falou assim: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Ele tem autoridade para salvar, ele tem autoridade para prender no inferno, ele tem autoridade para dar vida, ele tem autoridade para dar a morte. Jesus tem autoridade máxima sobre todas as coisas. E um dia Jesus falou assim para os seus discípulos: eis que eu vos dou autoridade. Eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar dano. Jesus deu essa autoridade ao homem, para que nós façamos a obra dele em nome de Jesus. E as pessoas não compreendem muitas vezes, e algumas coisas na igreja, algumas coisas, né, no meio do povo de Deus, acabam se tornando tão automáticas, acabam se tornando tão viciantes, que as pessoas falam e não compreendem aquilo que estão falando, né? Você quer ver? Aleluia. As pessoas falam tanto aleluia e às vezes não sabem o que significa aleluia. Estão falando aleluia e não sabem o que significa aleluia. As pessoas se cumprimentam com a paz do Senhor, mas não entendem que aquilo não é um cumprimento, aquilo é uma ministração de bênção. Quando eu cumprimento alguém com a paz do Senhor, eu estou ministrando a paz do Senhor sobre a vida dela. E as pessoas acabam maquinando as coisas, e as pessoas acabam não compreendendo aquilo que deveria ser tão forte, se torna em algo tão banal, que as pessoas começam a falar, a falar, a falar, sem sentido nenhum. E uma dessas coisas que as pessoas começam a falar, 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 sem sentido nenhum, é: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Mas não compreendem aquilo que estão fazendo ou aquilo que estão falando. Porque quando Jesus falou: em meu nome, né, expelirão demônios. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano. pegarão em serpentes. Jesus falou, em meu nome. O que significa em meu nome, irmãos? Significa que nós vamos estar fazendo a obra, né, na autoridade de Jesus. Nós vamos estar fazendo aquilo na autoridade de Jesus, porque Ele deu autoridade. Ele deu autoridade, Ele falou, eu vos dou autoridade. Então é em nome de Jesus, ou seja, da autoridade de Jesus, e tudo vai se submeter a Ele, tudo vai se submeter ao Senhor Jesus que está vivo. Que está vivo, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor que comanda todas as coisas, Ele está vivo e era a autoridade dEle que estas coisas todas acontecem, assim como aconteceram no passado, o doente é curado, o endemoniado é liberto, pelas mesmas obras de Jesus. Sendo o Senhor Jesus que esteja fazendo, ou seja, um servo dele nos dias de hoje, fazendo na autoridade de Jesus. Esta é a verdade, acredite. Satanás, a Bíblia diz, Jesus falou que Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. E a primeira mentira que o diabo contou para a humanidade, qual é? Que ele não existe. Essa é a primeira mentira, eu não existo, né? E as pessoas, tem pessoas que acreditam nisso, se não acreditam, né? Vivem não acreditando, embora digam que acreditam, mas vivem não acreditando, né? Nas influências das trevas, que Satanás pode destruir uma vida, Satanás pode destruir um casamento, Satanás pode destruir uma empresa, Satanás pode destruir, né? Qualquer coisa que foi estabelecida por Deus. Se você observar, aquilo que Satanás faz é destruir a criação. Tudo que Satanás toca é a criação. Ele perverte a palavra e a criação. O homossexualismo é um grande exemplo disso. Ele perverte a criação. Perverte aquilo que Deus criou perfeito. É, perverte a glória de Deus, que é o homem. Né? A glória, a Bíblia diz que o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus, a maior criação do Senhor. Né? Satanás vai lá e corrompe. Embora Deus esteja dizendo que isso está errado, as pessoas não dão ouvidos a Deus e não percebem que tudo isso não provém de um Deus criador que criou as coisas todas perfeitas. E o homem, através da influência das trevas, tem destruído a perfeição de Deus no mundo. Tem pervertido, tem trazido cegueiras espirituais. As pessoas não leem a Bíblia, não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a verdade, então não sabem o que é a mentira. Então vivem a mentira porque não conhecem a verdade, porque não conhecem a palavra de Deus, que é a verdade. E vão vivendo, e vão vivendo, e vão vivendo. E quando chegar no dia derradeiro, vão ter ali as surpresas de, né, conhecerem a verdade do mundo espiritual. E viverem aquilo que Deus falou na plenitude da palavra do Senhor. Porque este livro, segundo o próprio Senhor Jesus, se cumprirá até o último tio dele. Então você não seja cego para aquilo que está ao redor. Não dê brechas para que Satanás domine a tua vida e destrua a perfeição da criação de Deus que é você. Não seja um templo do Espírito Santo sujo, porque o Senhor não habita em templo sujo. E as pessoas acham que muitas vezes vir à igreja e ter entregue a sua vida ao Senhor e ter se batizado nas águas já é suficiente para serem moradas do Espírito Santo, quando o Senhor falou que nós somos templos do Espírito Santo, mas o Senhor também falou que não habita num templo sujo. A Bíblia diz que não existe chance das trevas e a luz ocuparem o mesmo espaço. Não existe chance das trevas e a luz ocuparem o mesmo espaço. Então, se você está dando espaço para as trevas, a luz não está ocupando esse espaço, porque a luz acaba e destrói com as trevas. né? Se nós apagarmos a luz aqui, vai ficar escuro. Mas quando nós acendemos as luzes, a luz consome as trevas. A luz consome as trevas. É que você não vê, porque a velocidade da luz é muito forte. Mas se nós acendêssemos a luz e tivesse uma câmera hiper lenta, você veria, né, a luz, né, vindo, e dominando as trevas, e aniquilando as trevas, e destruindo as trevas, né, numa velocidade que nós não conseguimos perceber. Mas esta é a verdade. Temos que ficar atentos para todas as coisas que estão ao nosso redor, porque o homem está se destruindo. A humanidade está se destruindo, a sociedade está se destruindo. Eu vejo aquele, eu não gosto muito de falar desses assuntos, mas eu vejo aquele bando de pessoas no Congresso Nacional fazendo absurdos, e eu vejo a bancada evangélica, que deveria ser um exemplo, que deveria ser ali, né, um povo diferente, um povo, né, que faz com que as coisas certas prevaleçam, independente dos seus valores pessoais. Eu vejo ali aquele povo se envolvendo e se corrompendo. Estão ali fazendo cultos nas salas do Congresso Nacional, mas estão ali servindo a dois senhores. Estão servindo a dois senhores. Isso é muito triste. A sociedade está se destruindo, porque está deixando com que os demônios dominem a sua mente, o seu coração. Estão dando mais ouvidos à voz do diabo do que ouvindo a voz de Deus. Aqueles demônios rogaram a Jesus que ele não os mandasse para o abismo. Né? Falou assim, cadê aqui? Não é? Porque Jesus, na hora que saísse do Espírito, ele embora procurasse conservá-lo preso em cadeias, se pedaçava, perguntou-lhe qual é o teu nome, respondeu, rogaram-lhe, 31, né? Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Sabe onde é o abismo? O abismo está citado lá no livro de Apocalipse também. É o lugar da prisão dos demônios. É o lugar onde Satanás e seus demônios serão aprisionados. E eles rogaram, clamaram, não nos mande para o abismo, porque eles sabiam que é o destino deles. Já estavam julgados e condenados, só que pediram, não mandes, e pediram para que eles entrassem ali nos porcos. E sabe por que eles pediram para que eles entrassem ali nos porcos? Dos 2.000 porcos que tinha ali? Porque o povo judeu não podia comer carne de porco, não é verdade? Fazia parte da lei de Moisés, não podia comer carne de porco. E ali, aqueles homens estavam criando porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. E a Bíblia diz que esses demônios depois caíram, né, numa ribanceira, num precipício, num despenhadeiro, conforme diz a Bíblia, para dentro de um lago. E todos os porcos se afogaram. E não adiantou nada eles terem ido com os porcos, né? Nós temos aqui agora uma situação bastante comum de nós vermos nos dias de hoje também, embora as pessoas também não creiam às vezes. Depois que esses demônios saíram, a Bíblia diz que esse homem, então, saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Esta é a transformação que Jesus faz no homem. Talvez você não tenha tido 2.000, 6.000 demônios na sua vida, mas Deus já transformou a sua vida. Talvez antes você era uma pessoa que desejava mal para o próximo, que amaldiçoava as pessoas, praguejava. Talvez você praticava ilícito, se corrompia ou era corrompido. Talvez você fosse uma pessoa que adulterava. Talvez você fosse uma pessoa que roubava as outras pessoas, que desejava o mal para as outras pessoas. Jesus veio e entrou no teu coração e transformou a sua vida como transformou a vida deste homem, que antes vivia nos sepulcros, nu, e se autoflagelava. A Bíblia diz que este homem estava vestido em perfeito juízo, sentado ao lado de Jesus. Essa é a transformação que Deus faz com o homem. A gente olha essa situação e a gente, né, acha assim, puxa vida, que coisa maravilhosa, e foi mesmo, mas na nossa vida também Deus foi maravilhoso. Transformou a minha vida. Mudou os meus valores. Mudou o meu jeito de ser. Mudou o meu jeito de falar. Mudou o meu jeito de pensar. Mudou a minha fé. Abriu os meus olhos. Porque eu estava cego. E abriu os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir a voz dele. E é essa transformação que nós temos que cultivar nas nossas vidas. E entender que talvez não sejam 2.000 demônios, 6.000 demônios, mas um demônio já destrói uma vida. Quando nós damos espaço para as trevas, talvez você não seja possuído por um demônio, mas a opressão dos demônios vem sobre a tua vida. A opressão, você não tem paz, você chora, você tem depressão, você tem tristeza profunda, amargura, você não tem vontade de viver, você é uma pessoa que tem medo, receio, pânico. Tudo isso, irmãos amados, são coisas espirituais, né? Não se encontra um vírus, né? O vírus da depressão, onde está o vírus da depressão? O vírus do pânico, onde está o vírus do pânico? O vírus do medo, onde está o vírus do medo? São coisas espirituais. São doenças da alma. Doença da alma. O poder de Deus. O poder de Deus é o melhor remédio. É o melhor remédio para a solução desses problemas. Para você ver, irmãos, como às vezes as pessoas olham uma situação dessa e não compreendem que elas podem estar sendo alvos de situações nas suas vidas que não tem nada de Deus, não tem nada do Senhor, e elas estão sendo atacadas e Satanás está minando e destruindo, né? E daqui a pouco vem a crise no casamento, vem a crise com os filhos, vem a crise, né, no trabalho, e aí vem a destruição, vem a falta de fé, a amargura, a tristeza, a depressão, blá, 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 blá. E a pessoa não sabe que ela está vivendo algo terrível no mundo espiritual. Que Jesus é a solução para esses problemas. Jesus é a ajuda para esses problemas. Se você vê um dia uma pessoa que está depressiva, se você conhece alguém que está depressiva, muito triste, amargurada, está com a sua vida destruída, né? Não impeça que ela vá aos médicos, muito pelo contrário, os médicos, né, são ungidos de Deus, eu penso, são escolhidos de Deus para trazerem, né, a livre cura para malignidades que o próprio homem construiu. Mas fale de Jesus, fale para ela, fale para essa pessoa, Jesus é a solução, busque o Senhor, busque em Deus, né? Carregue essa pessoa, leve para uma igreja, né? Dê apoio a ela, o apoio correto, o apoio certo, fale do poder de Deus, fale, o Senhor Jesus tem poder, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar, e não será o homem, nem será a igreja, mas será Jesus que fará a grande obra nessa pessoa que tanto necessita da ajuda, né? E cada vez mais nós vamos ver esses exemplos. Cada vez mais, irmãos, olha, você vai ver a destruição e a malignidade deste mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está se afastando de Deus cada vez mais. E quanto mais o mundo nega a Deus, quanto mais o mundo nega o Senhor, mais ele está ali, né, dando ouvidos às trevas. E você vai ver cada vez mais a sociedade, a chamada sociedade, se deteriorando moralmente, se deteriorando espiritualmente. Você vai ver absurdos e absurdos e absurdos cada vez mais. Daqui a pouco você vai ver sexo no meio da rua. Daqui a pouco você vai ver toda a sorte de malignidade, igual está
estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, daqui a pouco você vai ver coisas que você não acredita que pudessem estar acontecendo, mas você vai ver. Você vai ver aberrações como você está vendo já nos dias de hoje, aberrações que não existiam há 10 anos atrás, você já está vendo hoje.
Porque o mundo está se afastando de Deus. O mundo está se afastando de Deus. E porque o mundo está se afastando de Deus, o mundo está vivendo como ele quer, sem Deus. E viver sem Deus é viver o que o diabo deseja. Governo satânico. Né? Eu sempre falo assim, aquele que tem Deus... tem Deus. Aquele que não tem Deus tem o diabo. Não tem meio termo. Ah, estou vivendo o meio termo. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Porque você vai entristecer um dos dois, disse Jesus. Temos que estar alertas. E olha o que aconteceu, irmãos. Para encerrarmos, para nós orarmos. O homem lá, bonitinho, né? Vestido... convertido, sentado ao lado de Jesus, vivendo, né, ali uma vida de paz. E os porqueiros chegaram. E os vizinhos chegaram. E eles olharam e viram o homem lá, que vivia nos sepulcros pelado. E aí eles tiveram medo. Você sabe o que eles fizeram? Talvez você falasse assim, eles foram lá abraçar o homem, né? Ficaram felizes, foram lá com Jesus, né? Abraçaram Jesus e disseram, Jesus, obrigado por ter feito essa obra, né? Talvez você tenha pensado assim, puxa vida, né? Que povo, que situação, que milagre maravilhoso foi esse que ninguém nunca tinha visto. Então eles abraçaram ali e ficaram felizes. Não. Todo o povo... da circunvizinhança dos gerazenos, rogou a Jesus que ele se retirasse deles. Não quiseram Jesus. Viram o milagre, viram o poder, mas não quiseram Jesus. Rogou-lhe que se retirasse deles. E eu penso, irmãos, que as pessoas estão pedindo isso mesmo. As pessoas veem os milagres, veem as transformações que Deus faz nas vidas, mas ainda as pessoas não estão querendo Jesus. Não estão querendo Jesus. Não estão aceitando Jesus. Estão se distanciando do Senhor. Muito pelo contrário, né? Querem viver ali a sua vida luxuosa, sua vida de riquezas, querem viver a sua vida, né? Curtindo os bens desse mundo. Quando Jesus fala, oh, eu estou aqui, quero falar contigo. Estou aqui, ó, tão bem curtindo o meu churrasco. Estou aqui tão bem curtindo a minha televisão. Olha que televisão bonita, olha, moderna, Smart TV. Estou aqui curtindo a minha casa. Estou aqui curtindo o meu feriado. Não. As pessoas estão rejeitando o Senhor. Não leem a Bíblia e não oram. Não querem se santificar. E se santificar, irmãos, não significa ser perfeito, não, como as pessoas pensam. Se santificar significa se separar para Deus. Ou seja, essa atitude entristece Deus, então eu vou consertá-la. Que é o propósito dessa campanha nesse mês que nós vamos estar fazendo aqui. Consertar aquilo que entristece Deus. Se eu falo palavrão, eu tenho que consertar. Se eu fumo, eu tenho que consertar. Se eu bebo, eu tenho que consertar. Se eu tenho um vício em droga, eu tenho que consertar. É?
Se eu pratico um pecado, qualquer que seja ele, eu tenho que parar com isso. Se eu não tenho autocontrole, se eu perco o controle no trânsito, vou xingando todo mundo que deu uma fechada em mim, que fez... Eu tenho que... Não. Isso entristece Deus. Se eu desejo mal para as pessoas, isso entristece Deus. Se eu tenho ódio, isso entristece Deus. Nós temos que consertar as nossas vidas, não sermos bobos ou bonecos desse mundo, mas nós temos que ser pessoas que vivem voltadas para Deus, corrigindo os nossos erros e cada vez mais alegrando o coração do Senhor. E Jesus falou, o homem, né? O homem, quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Conta. Conta aquilo que Deus fez por você já. Conta como Deus transformou a sua vida. Como Deus mudou o seu jeito de ser. Como Deus mudou o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar. Conta, conta para as pessoas. As pessoas vão querer esse Deus. Esse Deus será irresistível, porque é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da igreja, é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. Porque o Deus das igrejas, às vezes, são outros, né? É o sal, é o chapéu, é o travesseiro, é a vassoura. Você vê toda a sorte de deuses nas igrejas hoje, mas o Deus da Bíblia é esse que você tem que falar, é desse que você tem que falar. O Deus da Bíblia é o Deus que está no meio de nós, é o Deus que está vivo, é o Deus que fala conosco, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos protege, nos guarda, é o Deus que está ao nosso lado, preparando o nosso caminho, o caminho de amanhã. Esse é o Deus que nós temos que falar. O Deus da Bíblia, o Deus que está vivo e pode te ajudar. E sempre te ajudará quando você necessitar. O Deus da Bíblia, o Senhor, aquele que é forte e poderoso, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que conhece todas as coisas. Nós vamos orar agora, irmãos. Chegou a hora de você falar com Deus. Eu vou falar com Deus, mas chegou a hora de você falar com Deus também em oração. E eu sei, irmãos amados, que ninguém aqui é perfeito, nem muito menos eu. E eu vou falar com Deus e vou falar dos meus problemas e vou falar daquilo que eu acho que eu tenho que mudar. E gostaria que você também pensasse dessa forma, mas que você tomasse uma decisão. Não adianta você vir, não adianta você se colocar diante de Deus. Ah, Senhor, eu sei que eu tenho que mudar isso, mas vou mudar amanhã. Vou mudar depois de amanhã, ou então você vai falar como todo mundo fala no começo do ano, né? Na virada do ano. Aí você fala assim, o ano que vem, na entrada do ano agora, eu vou mudar. Eu vou deixar de comer isso, eu vou fazer mais exercício, eu vou andar, eu vou fazer não sei o quê. E dura 2 dias isso. Não seja assim agora o teu propósito com Deus. Acho que o teu propósito com Deus agora seja um propósito... bom, eficiente, propósito que você vai cumprir, se esforçar para fazer. Se você não conseguir amanhã, continue se esforçando, porque depois de amanhã você vai conseguir. Continue colocando diante de Deus, se prontificando a ser melhor para Deus, porque quando você for melhor para Deus, você vai ouvir a voz de Deus, você vai sentir a presença de Deus, você vai ter prazer nas coisas de Deus, vai conseguir ler a Bíblia, você vai conseguir orar, você vai conseguir ter momentos diferentes na presença de Deus, e você vai ser normal, porque você vive no mundo, você não vai ser um extraterrestre, você vai ser uma pessoa normal, só que você tem Deus no coração. E as pessoas vão olhar para você, vão ver a luz e vão te respeitar. Se fizerem chacota contigo, como já fizeram, né, comigo algumas vezes, não tem problema. Porque o meu Deus é um Deus que vê e percebe todas as coisas. E eu tenho que agradar ao meu Deus e não ao homem. Eu tenho que agradar ao Deus Altíssimo e não ao homem. Se você fizer isso, você vai ser feliz e vai ter paz no teu coração. Você vai viver neste mundo tenebroso, as dificuldades desse mundo tenebroso em paz, superando e superando e superando e superando e superando as dificuldades, tendo dificuldades, mas superando as dificuldades, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida e muitas pessoas ouçam o teu testemunho.
falando daquilo que Deus fez por você. Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia.